Será que a Bíblia, ela pode estar perdida dentro de uma igreja? Será que as escrituras sagradas, a efetividade dela, pode não estar presente entre aqueles que se dizem cristãos? Bem, talvez isso possa assustar você um pouco, mas isso ocorreu durante o reinado de Josias. E vamos entender um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudar a lição bíblica número 12 das lições bíblicas adulto, que tem como grande tema nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa lição bíblica em específico, a lição 12, trata sobre o reinado de Josias. O texto da nossa lição bíblica diz o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. A verdade prática diz assim: Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Temos aqui uma série de leituras diárias que recomendo que você faça elas antes da exposição da lição bíblica. O texto bíblico base se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5 e versículo 8. No capítulo 23, temos versículo do 2 ao 5, o versículo 21, 22 e 25. Então, todos esses textos presentes no livro de 2 Reis. Como introdução da nossa lição bíblica, quero apresentar aqui o objetivo geral, que é pontuar o avivamento gerado por Josias. E aqui, esse pontuar o avivamento gerado por Josias, não é Josias que faz. Quem faz o avivamento é Deus. Mas a pessoa que contribuiu, vamos dizer, a mão de Deus instrumentalizada em uma pessoa, se tivesse que escolher uma pessoa nesse período, essa pessoa aqui foi Josias. E mesmo sabendo que tinham sacerdotes presentes, até profetas naquele período, mas nesse momento foi Josias aqui a pessoa que liderou esse processo nesse contexto. Objetivos específicos temos o seguinte: evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, e terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. No tópico 1, Josias repara o templo, e no item 1 desse tópico diz o seguinte: Achei o livro da lei no templo do Senhor, com base em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Aqui narra um acontecimento que é muito emblemático, na minha opinião. O livro da lei foi encontrado dentro da casa do Senhor, dentro do templo. O que parece talvez ser muito estranho. E aí eu levanto algumas questões que eu acho que seria interessante você também pensar um pouco. Como assim Hilquias, que é o sacerdote que vivia naquele ambiente, achou o livro? Mas esse livro não era para estar disponível inicialmente de forma fácil? É bem verdade que durante um período que teve de, digamos, grande idolatria, vários manuscritos tendem a ter sido queimados, destruídos. E aí, por causa disso, se entende a pequena quantidade de números de escrituras, ou até mesmo, me parece aqui, apenas uma, o que é muito alarmante. Mas o que mais me impressiona é que Hilquias, ele achou o livro, estava perdido dentro daquele ambiente. Então, isso é um ponto importante. E aí, outro aspecto também: qual o motivo do esquecimento do livro? O livro foi esquecido, o livro foi perdido, mas como pode o templo, a casa do Senhor, não ter um elemento básico que seria o quê? A própria escritura que vai dar os parâmetros para o povo seguir, para o próprio sacerdote o que ia seguir. Isso é interessante, que quem fica mais assombrado, vamos dizer assim, né? No sentido que eu posso falar até positivo dessa palavra, não é uma palavra muito comum aplicando dessa forma, mas a pessoa que ficou mais impressionado com o escrito não foi nem o Quias, foi, me parece, o próprio Josias, que é o rei, que vai ter essa leitura, essa escritura, em um momento posterior. Olha o que diz aqui também, né? Algumas questões que eu coloquei. O desprezo era tão grande que só existia uma cópia. Mesmo que sabendo que parte dos documentos anteriores, as cópias da escritura, tinha sido destruída, a princípio por algum rei perverso e pessoas amando dele, de qualquer maneira, é de se lamentar por existir, então, apenas uma cópia. Estou nem entrando no mérito dela estar perdida, né? Ter sido achada. É lamentar por ter apenas uma cópia. Daí dá para se entender o tamanho do afastamento que o povo tinha de Deus naquele período. Essa questão do livro perdido dentro do templo é algo que a gente pode externar e trazer reflexões para os nossos dias. Será que estamos incorrendo nos mesmos erros? Será que a Bíblia é presente nas casas e ausente nas famílias? Será que a Bíblia é presente nas mãos, mas ausente nos corações? Será que a Bíblia é presente nos gabinetes, salas, reuniões, mas ausente nas decisões? Presente nos púlpitos, mas ausente nas mensagens proferidas nestes ambientes? Ou seja, será que não estamos incorrendo no nosso contexto, no século XXI, me refiro aqui em específico na igreja brasileira, incorrendo em falhas, em práticas, até mesmo semelhantes do que ocorreu durante o reinado de Josias, ou pelo menos no início desse reinado dele? Eu sugiro, ou eu penso, que de certa medida estamos. A Bíblia está de fácil alcance, algo que era diferente daquele contexto em que Josias estava inserido. Mas a ideia de ter um afastamento, um desprezo, uma desconsideração pelas Escrituras, isso me parece bastante presente. E alguém pode dizer, irmão Roberto, como pode? Existem tantas Bíblias por aqui. Alguns talvez olhar aqui minha biblioteca, tem tantas Bíblias, por exemplo, né? Será que pode estar faltando ela na mensagem? Tem risco, sim. É só observar o que se tem de algumas pregações por aí na internet, que se faz vergonha saber que isso existe. Será que também a gente não percebe a complexidade que estão inseridos alguns jovens de desconhecimento das Escrituras, e que, sabendo que parte desse desconhecimento, que parte dessa inobservância, se deve a, infelizmente, falta de atuação dos pais no ensinamento das Escrituras e, mais importante do que ensinar as Escrituras, viver as Escrituras e os filhos verem que os pais observam e seguem as Escrituras. Então, dado todo esse contexto, inclusive pontos que já mencionamos em aulas anteriores, que não quero aqui também mais uma vez ficar, digamos, chovendo molhado, né? A questão problemática de cristãos dentro do ambiente político, né? Eu não falo cristão não poder se envolver com política, eu falo do cristão se agarrar com determinados políticos, endeusar, idolatrar alguns políticos e não larga de jeito nenhum, ou seja, faz vergonha um negócio desse. Então, assim, uma série de ambientes, de questões que estão dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas, e parece que há o quê? Uma desconsideração pelas Escrituras. Em listas anteriores, fiz questionamento no Telegram, no chat de voz, o pessoal se manifestando no próprio Instagram, e o pessoal se manifestando que há uma necessidade de reforma na igreja. Aqui, lógico, a gente está entrando nos termos dessa reforma, mas penso eu que parte dessas inquietações nessa busca de reforma se deva a elementos como este que estou citando, ou pelo menos em parte. No tópico 1 ainda, no item 2, o rei rasgou suas vestes. A mensagem se perdeu. Com o tempo, um passo equivocado pelos antepassados podem trazer consequências negativas para as gerações futuras. A gente percebe isso. Josias, ele ficou impressionado com o conhecimento das escrituras, o quão estava equivocado o direcionamento dele, inclusive do próprio povo. E aí ele tem a atitude de rasgar as vestes, de se arrepender, de buscar em Deus, de pedir perdão, de querer mudar o rumo. E isso se deu, e é óbvio, pelo negligenciamento do ensino correto para ele. Dos pais dele, que já recebeu o ensinamento equivocado já do seu pai, do seu avô e assim por diante. Tem um momento que pode se ter uma reviravolta, e isso inclusive ocorreu com Josias. Mas olha as consequências de um equívoco lá atrás, que por mais que não estamos aqui tratando de maldição hereditária, nada disso. A gente está tratando aqui da consequência prática. A pessoa deixar de instruir o seu filho a respeito das escrituras, da verdade de Deus, pode sim estar trazendo uma seríssima consequência para ele e para gerações posteriores a ele, ou seja, os netos, os bisnetos e assim por diante. Mas é interessante que José, ao tomar conhecimento da verdade, ele busca se reconciliar com Deus. Ele percebe o estado em que ele está e que só é possível uma reviravolta, só é possível uma mudança. O único caminho, na verdade, correto é estar com Deus. E é isso que Josias faz. Mas perceba que para isso ele teve que ter contato com as Escrituras. E aí é interessante que esse conhecimento que ele teve com as Escrituras, lá no tópico 2 da nossa lição bíblica, fala que a renovação do pacto com o Senhor. E Josias tem o aspecto de, peraí, isso é importante, eu tenho que levar isso para o povo também. E lá no subtópico 1, menciona-se a leitura do livro diante do povo. Josias, ele foi inclusivo, é importante mencionar isso, pois ele chamou tanto as pessoas menos relevantes dos contextos sociais, econômicos e também religiosos, como também as pessoas que formavam a liderança dentro destes ambientes. Ou seja, até os sacerdotes, profetas, a liderança, vamos dizer, econômica, social, eles foram chamados, mas também aquelas pessoas mais humildes, para que fossem o quê? Confrontados com a palavra. Não existe qualquer pessoa na humanidade que está além ou fora do alcance da palavra de Deus. Estas pessoas carecem e precisam dela. Josias fez questão. Ele não começou pela liderança. Ele não começou pelos mais oprimidos. Ele começou pela liderança e pelos mais oprimidos. Ele buscou a pessoa mais importante dentro do reinado, que não seja ele, lógico, né, que era o rei, até aquela pessoa menos importante. Ele procurou aquela pessoa que, em tese, deveria ter um conhecimento mais profundo do próprio Deus, que era o sacerdote, e procurou aquela pessoa que dependia do sacerdote para ter algum conhecimento de Deus. Ou seja, tudo isso Josias ele tentou implementar. Agora é interessante dizer, Josias era um líder civil, mas ele usou de sua influência e de seu poder para o ambiente, digamos, religioso, da fé. E isso é um aspecto positivo? Lógico que é um aspecto positivo. Mas isso também mostra que existia uma inobservância, uma negligência por parte de quem? Do sacerdote. Por parte de quem? Eventualmente, daqueles que deveriam estar na prática de liderança dentro de suas tribos, indicando o caminho correto, sendo liderança para este povo. Mas, independente disso, vamos avançar um pouco mais. A repercussão prática dessa conduta foi que ocorreu a destruição dos ídolos. Aquilo que estava posto de fatos e de consequências de decisões passadas pelos reis e pelo próprio povo, Josias, ele deu um basta. Ele eliminou isso e impulsionou, obviamente, o povo a largar os ídolos. E a gente constata o seguinte: o conhecimento da verdade divina nos impulsiona a largar os ídolos dos nossos corações. E isso não se aplica apenas no período de Josias, se aplica para os nossos dias. Aquela pessoa que tem o conhecimento da verdade, é muito mais fácil, na verdade é a única forma de largar verdadeiramente um ídolo, de largar aquilo que escraviza aquela pessoa. É apenas e somente pela pessoa de Deus. E no nosso contexto, através da pessoa de Jesus Cristo. No tópico 3, nossa lição bíblica, temos aqui falando sobre a celebração da Páscoa. E no subitem 1, onde menciona-se a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo, somente, diz a lição bíblica, depois de 18 anos de reinado, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. O que eu aprendo com isso é que os esforços de hoje podem levar anos para terem resultados visíveis. E quero ir além mais. Talvez nem sequer estejamos presentes quando isso ocorrer. Devemos apenas fazer o quê? A nossa parte. É bem verdade que é muito, vamos dizer, um motivo de alegria você estar ciente ou até inclusive enxergar algo que Deus fez através de sua vida, através de uma vida de alguém que você tem proximidade e você perceber que de alguma forma aquilo que você fez hoje teve um impacto e aquele impacto foi visível para você. Isso é positivo? Talvez sim, só tem que ter, tomar um pouco de cuidado com o ego. Mas, e tem coisa que você vai fazer, vai se empenhar e talvez você nunca vai ver isso. Talvez você vai morrer antes que isso possa dar algum fruto que fique em evidência. Mas o importante é que estejamos prontos a fazer o quê? A nossa parte, fazer a obra, fazer o nosso chamado, cumprir aquilo que Deus tem entregue em nossas mãos. Se formos fazer uma síntese do que ocorreu durante esse reinado de Josias e a mudança desde o conhecimento da Escritura até o aspecto prático, poderíamos traçar aqui, de certa forma, de forma muito simplória, eu falo em relação aos caminhos aqui, uma espécie de ciclo. O primeiro item foi o quê? O conhecimento da verdade, que foi obtida pela Escritura quando foi obtido o livro, né? Achado o livro dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Isso permitiu que, ao ser confrontado com a verdade, nós possamos ter o quê? O que Josias também teve, que foi o arrependimento. E foi um arrependimento efetivo. Porque esse arrependimento efetivo permitiu que ele tivesse uma mudança de comportamento para seguir a Deus. Coloquei aqui como terceira etapa, terceiro ciclo. E por último, essa mudança de comportamento. Ele tinha uma prática equivocada. O povo tinha uma prática equivocada. E busca-se fazer o quê? Aquilo que é correto. A prática efetiva de louvor e adoração a Deus, que culminou, no contexto de Josias, na primeira celebração da Páscoa, após um longo período sem essa comemoração. Inclusive, 18 anos só dentro do reinado de Josias. Então, imagina o tempo anterior em que não estava sendo praticada esta comemoração, que é uma alusão aos grandes feitos que Deus tem feito e que Deus fez para o próprio povo dele. E como conclusão, quero destacar os seguintes pontos. Não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar dele. Este é um aspecto importantíssimo. Não tem pessoa perdida. Toda pessoa pode ser alcançada por Deus. A prática da leitura e na meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Eu só entendo que é uma coisa errada, só entendo que preciso de Deus a partir do momento que tenho conhecimento da verdade. E por último, quero destacar, o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos dos nossos ídolos, das nossas inclinações para a prática do mal e práticas que abominam, que Deus não tem prazer algum em ver o servo dele, uma pessoa, praticar. Bem, é isso que eu queria trazer como reflexão. Fica o convite para você que ainda não está acompanhando o Escola Biblicast nas redes sociais, que possa fazer isso. Também, se você achar que esse conteúdo é útil, compartilhe com outras pessoas. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau.